Lendo, vendo e ouvindo hoje numa edição especial, e nas próximas semanas essa edição vai se repetir, porque a nossa Roberta Vidibor virou mamãe. Estava grávida, agora está com o filhotinho. Enquanto ela está se recuperando e cuidando e curtindo um pouco o filho, está aí afastada do Lendo, Vendo e Ouvindo. A nossa amiga Vivi Moreno, estudando, fazendo as suas pesquisas, não pode estar aí no Lendo, Vendo e Ouvindo também nessas semanas. E eu estou aqui com o Vitor Simeão, e hoje nós vamos falar do Cazuza no Lendo, Vendo e Ouvindo. Vitor Simeão, que será aí nosso parceiro nesse Lendo, Vendo e Ouvindo especial durante essa semana e na semana que vem. Vitor, o Cazuza estaria fazendo hoje 56 anos, é isso?
Exatamente.
Maduríssimo, Justo. Maduríssimo, mas não chegou à maturidade, né?
Não, infelizmente. Justo, primeiramente, agradeço a oportunidade do Lendo Vem Me Ouvindo. Roberta, parabéns pelo seu filho, descansa bastante. Vivian, estuda bastante também, que o Gilson e eu seguramos
tá esperando
aqui.
Isso, vamos lá.
Mas vamos lá, hoje é aniversário dele, Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, Gilson. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 4 de abril de 1958... E infelizmente, morreu no dia 7 de julho de 1990 por conta do HIV. E hoje essa data especial, os fãs do Cazuza provavelmente se lembram dessa data. E ele foi uma pessoa marcante na história da música brasileira, né, Gilson? Primeiro começou...
Polêmica isso, muito polêmica.
Começou como vocalista do Barão Vermelho e depois fez a carreira solo lançando vários discos. Você curtia bastante Cazuza, Gilson?
Eu gostava do Cazuza no Barão Vermelho, no solo dele nunca curti muito. Mas o Cazuza, ele era controverso, apesar de algumas letras que ele interpretou e mesmo compôs. No Barão Vermelho ele era o grande compositor, junto com o Frejá, que era o seu parceiro. O Cazuza tinha uma capacidade imensa de tocar em certos assuntos espinhosos na década de 80 e 90, e ele conseguia trabalhar muito a ideia de que a existência das pessoas dependia muito de como elas encaravam a vida. Eu gostava muito dessa ideia dele, né? A proposta de fazer com que a música permitisse as pessoas refletirem um pouco sobre os seus comportamentos. E muitas vezes esses comportamentos que as pessoas têm, elas são feitas exclusivamente por uma intenção egoísta. E elas não param para perceber as consequências dos seus atos. Então eu gostava muito disso do Cazuza, né? Era um cara que tinha uma certa expectativa de fazer do ser humano alguém mais livre nas suas opções. A vida dele também foi cheia de opções controversas, né?
Foi uma vida bem livre, né, Gilson?
Bastante, por sinal.
Se eu não me engano, Gilson, você pode até me ajudar nesse momento, ele foi, acho que, o primeiro artista brasileiro realmente de sucesso a assumir ser soropositivo.
Exatamente, e gerou toda uma polêmica ele assumir que tinha AIDS, porque ele vai abrir as portas para uma discussão que na época era muito velada, que é de quando a AIDS vira uma notícia pública em torno de uma figura pública. E, claro que a AIDS, ela na época não tinha o tratamento que você tinha até hoje, as pessoas morriam mais cedo, virava um drama porque você acompanhava grandes artistas com AIDS vendo ele se definhar, Cazuza foi um deles, mas que nunca encarou a morte como algo que deprimisse ele. Ele encarou a vida, tentou lutar pela vida o tempo todo. Tem uma música dele que eu não me lembro agora, que fala sobre os dados ainda estão rolando, ou seja, nada acabou ainda, até o último minuto ele lutou contra a doença. E ele, como um artista que mostrou essa capacidade de encarar a doença de frente, abriu também as portas para aqueles que começaram a assumir não só a doença, como também a sua opção sexual. Eu acho que isso também foi importante na década de 80 e 90. Muito que a gente tem hoje da liberdade de comportamento sexual, de entender a diversidade sexual, vem um pouco desse ambiente que o Cazuza ajudou a construir, que é de você discutir o direito das pessoas de serem livres nos seus comportamentos e nas suas escolhas.
Exatamente, Gilson. E a história do Cazuza é uma história muito interessante, um final trágico. Mas para quem é fã do Cazuza, ou para você, ouvinte da CBN, que não conhece muito da história do Cazuza, Gilson, peço licença, posso falar um pouco aqui?
Claro, vamos lá.
Cazuza, ele é filho do João Araújo, que foi um produtor fonográfico muito conhecido na época dos anos 70, porque ele produziu nomes como Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa, Gilberto Gil e o sumido João Gilberto.
Pô, tinha um bom ambiente em casa, hein?
Exatamente. O Cazuza cresceu influenciado por esses músicos. Nos anos 70, ele conheceu canções da Janis Joplin, Led Zeppelin e Rolling Stones, porque ele passou férias em Londres. Mas a mudança dele, Gilson, aconteceu em 1979, quando ele fez um curso de fotografia na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. E ele descobriu a geração Beat, que eram chamados poetas malditos, e aí incluem Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, todos esses caras que escreveram livros assim magistrais, como Uivo e outros poemas, On the Road e etc. E por isso, quando ele retornou ao Brasil no final dos anos 80, ele ingressou em um grupo de teatro e depois começou a cantar em público. E foi a partir daí que ele conheceu o Frejá, o Dé Palmeira, o Maurício Barros e toda aquela primeira formação original,
né, do Barão Vermelho.
E foi uma formação muito forte, né, Gilson? Chegaram, fizeram shows, começaram fracos. Mas depois, em 1985, no auge, fizeram um show no Rock in Rio.
O Barão Vermelho foi um dos ícones da música dos anos 80, da minha geração, né? Junto com outras bandas como Blitz, por exemplo, né? E a Legião Urbana, também foi desse período. Nós não podemos esquecer que ele foi o marco dessa geração da chamada renascimento da música brasileira, ou da renovação da música brasileira.
E muitas pessoas acreditam ao Cazuza, mais ainda do que o próprio Barão Vermelho, pela volta do rock, digamos assim, ao ápice nos anos 80, não é verdade, Gilson? Porque foi nessa época, como você já falou, nós tínhamos Capital Inicial, tínhamos Paralamas do Sucesso, tínhamos o próprio Barão Vermelho e a Legião Urbana, ou seja, foi um momento muito decisivo para o rock. Entretanto, Gilson, como muitos ícones da música, não só brasileira, mas muitos artistas, inclusive da música mundial, ele tinha um pequeno problema com o ego, Gilson.
Ele inclusive saiu do Balão Vermelho exatamente por causa dessa questão do ego, né?
Exato.
Ele dizia que ele não era livre musicalmente dentro do Balão Vermelho, aí para poder se livrar dessa pressão que o Barão fazia sobre ele, eu acho que ele foi egoísta, mas aí o Balão Vermelho sobreviveu. E eu preferi mais o Barão Vermelho do que ele. Aí eu já não tenho mais tanta simpatia pelo trabalho do Cazuza no solo dele.
Você não é muito fã, então, da época solo dele, Gilson?
Não.
Mas foi, né, esse rompimento com o próprio Barão Vermelho, melhor dizendo, foi uma coisa muito interessante. Porque, assim, às vezes quando acontece uma separação entre casais, família, banda, as duas partes ficam más, difícil, e normalmente apenas uma consegue se sobressair. O que aconteceu com o Cazuza e com o próprio Barão pós Cazuza foi sucesso para os dois, porque o Barão lançou o Declare Guerra e o Cazuza lançou um single que ficou marcado e toca muito até hoje. E toca até demais, Gilson.
Qual?
Exagerado. Entendeu essa? Esse trocadilho, toca até demais. Exagerado.
Exagerado.
Exagerado. Entendi. E esse disco do Cazuza...
Inclusive coincidiu a época que ele saiu do Barão, foi a época em que ele assumiu que tinha AIDS, né? Ele teve a pneumonia, me parece, foi pro hospital. E aí foi a hora que foi anunciado, foi nesse período, não foi?
Foi próximo, Gilson.
Exato.
Quando ele saiu do Barão, ele fez um primeiro exame de HIV.
Exato.
Que acabou não dando positivo. Mas ele já suspeitava porque ele vivia muitas festas. Era uma loucura. E foi nessa primeira época que ele lançou Exagerado, que o nosso operador aqui da mesa, o Lúcio, vai colocar pra você ouvir um pouco mais.
Amor da minha vida, daqui até
esse primeiro disco do Cazuza, disco, né, porque naquela época era o Long Play,
era long
o
LP, play.
Recebeu duas vezes o disco de platina, ou melhor, um disco de platina duplo, porque vendeu 750 mil cópias. Muito, né, Gil?
Exatamente. Agora, um dos trabalhos do Cazuza que mais me marcou, eu até... Ô, Lúcio, vê se a gente tem essa música aí, ó. O Tempo Não Para. Tempo Não Para, de Cazuza, que foi, se eu não me engano, o trabalho mais significativo dele, que expressava a angústia de quem sabia que estava chegando ao fim a sua vida, e o Tempo Não Para foi uma forma dele tentar mostrar o que ele estava vivendo e a esperança que ele tinha ainda na vida.
Gilson, lembrando também que o Tempo Não Para foi o nome de um filme que o Daniel Filho estrelou na pele do Cazuza, na pele não, né, interpretando o Cazuza, que foi um filme realmente muito polêmico, que mostrou um pouco mais de como o Cazuza era um jovem rebelde, às vezes um pouco exagerado, como mesmo ele mesmo canta.
Exatamente.
Mas foi um filme também muito bom. Para o nosso ouvinte que às vezes está ouvindo a CBN, não conhece o Cazuza ou conhece pouco, fica a recomendação desse disco. Mas Gilson, como a vida é curta para todo mundo, infelizmente para o Cazuza foi um pouco menor, em 1988 ele assumiu ser soro positivo, Gilson.
E aí é interessante que o Cazuza deixou...
Em 1989, desculpa.
E ele assume que é soro positivo, mas ele já sabia isso antes, né? Eu acho que foi segurado um pouco aí o anúncio, até porque isso afetaria e afetou profundamente a imagem dele como cantor e como compositor. E aí o Cazuza, na sua longa, quer dizer, longa, curta jornada, mas uma longa biografia, o que eu estava observando do Cazuza, Vitor, é a quantidade de obras que ele fez, 126 canções gravadas, 78 inéditas e 34 como intérprete.
E tem muita gente que passa anos tocando na
e
estrada
e não produz
que
não tudo isso. E o Ney Matogrosso chegou a produzir um disco dele, né? Trabalhar junto com ele. Inclusive, os dois aí tem aquela coisa deles terem tido algum tipo de vínculo, algo sentimental.
Dizem que o Ney Matogrosso disse que a maior paixão da vida dele foi o Cazuza, Gilson.
Foi o Cazuza?
Foi o Cazuza. É uma cena também que tem no próprio filme. Aliás, que não tem no próprio filme porque a mãe do Cazuza censurou que isso aparecesse. A dona Lucinha Araújo, que também foi uma figura muito marcante por causa da família do Cazuza. Então, em 17 de julho de 1990, o cantor, compositor e para muitos, Gilson, quero saber se para você também, poeta brasileiro Cazuza faleceu. Ele foi um poeta, Gilson?
Poeta, poesia, não dá para você colocar ou selecionar quem tem o direito de não ter esse título, não? As pessoas costumam ter uma diversidade muito grande de gostos, né? Então eu acho que o Cazuza é um poeta para muitos. Não é o meu predileto, não tenho aí uma curtição muito grande dele como produtor, como artista. Mas ele tem seu espaço e merece muito, muito respeito.
Gilson, tuas ideias não correspondem aos fatos, Gilson. Dessa maneira a gente fica...
Não, as ideias correspondem aos fatos, dependendo de quem as tem e que ideias a gente está discutindo. Mas o Cazuza tem a quem goste, e é importante você ter esse tipo de produção como ele teve. E alguns, é claro, né, o gosto que talvez com o Cazuza expresse mais o sentimento e a vontade de muitos.
Gilson, esse é o nosso Lendo, Vendo e Ouvindo de
hoje. Exatamente, tentando aí cobrir o espaço quase impossível de ser coberto de Roberta Vilibor e Vivian Moreno.
Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou.